Cumprimentos a todos em nome de Jesus. Na última mensagem, acabamos de ler alguns textos no livro de Neemias, bem relacionados com a luta que hoje temos que confrontar se desejarmos seguir a Cristo. E essa luta onde os judeus voltarem a Jerusalém procurando fazer a vontade de Deus, mas ao voltarem eles encontraram o templo e a cidade completamente destruídos. Em vez de muros, havia um montão de escombros. E isso foi a razão pelo qual eles tinham que trabalhar muito e lutar muito para poder realizar a obra de Deus, tanto em suas próprias vidas como para os demais que desejaram voltar. Gostaria de, então, examinar de forma um pouco mais ampla esses textos que acabamos de ler, examinando como essas obras que eles realizaram se relacionam muito com a luta que hoje temos que confrontar. Bom, vamos começar no primeiro capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quinzalu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susa, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados pelo exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando Cristo veio, ele chegou para estabelecer um reino e uma cidade do reino de Deus dentro de nós. Ele começou construindo esse reino com suas palavras e seus ensinamentos. E Jesus, quando ele ensinou sobre o reino, ele começou a construir muros e portas de tal forma que até que ele falou sobre muros e portas. E até como construir sobre fundamentos. E vamos examinar algumas dessas palavras de Jesus mesmo. Em João capítulo 10, Jesus fala sobre a porta. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Hoje, todo mundo se acha cristão. Mas Jesus chegou e ele estabeleceu muros e mandamentos para definir quem está dentro do reino dele e quem está fora. E hoje esses muros já foram destruídos, até que as pessoas acham que podem chegar a ser cristão e participar no reino de Deus sem respeitar nenhum dos mandamentos de Jesus, achando que estão passando pela porta, que é ele mesmo. Na verdade, eles estão fazendo exatamente o que ele falou. Estão passando por em cima dos muros que ele estabeleceu e não são parte do reino deles. Não estão respeitando os mandamentos dele. Jesus deixou várias ensinamentos, vários requisitos, vários mandamentos para definir quem está dentro do reino dele e quem está de fora. E se vamos a reconstruir esses muros, temos que deixar que os mandamentos de Jesus definam nossas vidas. Temos que deixar que esses muros que Jesus estabeleceu definem quem está, quem é cristão e quem não é cristão. Aqui Jesus afirma que ele é a porta. Logo, um pouco mais para frente, ele afirma que ele é o caminho. Hoje, todo mundo pode citar o texto que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você perguntar a qualquer pessoa, qualquer poderia dizer e afirmar que Jesus é a porta e o caminho. Mas hoje, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. É dizer, o preconceito que todo mundo tem sobre Jesus permitem que eles entrem por uma porta queimada. É dizer, eles estão passando, pisando sobre os muros derribados, sem respeitar nenhum dos requisitos e princípios que Jesus estabeleceu dentro dos seus mandamentos, pisando por em cima desses muros que já estão num montão de escombros, para entrar numa porta queimada, ou seja, um conceito equivocado de quem é Jesus, achando que estão no caminho e que vão conseguir a vida eterna. Neemias, capítulo 1, verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, tus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de toda corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, tu servo. Jesus chegou como aquele que é maior que Moisés. E ele construiu outro muro. E ele era a porta, mas chegaram depois dele ladrões, salteadores, e eles destruíram esses muros e convenceram as pessoas que eles poderiam entrar no reino de Deus por um caminho diferente, afirmando que isso é Jesus mesmo. E esse Jesus que esses ladrões estão pregando, afirmando ser a porta, é um Jesus que salva a todos, sem acepção, sem que eles façam nenhum, sem eles fazer esforço nenhum para entrar. Mas Jesus definiu e falou detalhadamente sobre a porta e o caminho em Lucas capítulo 13, de verso 22. Passava Jesus pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Qual seria a resposta? Se você for perguntar numa igreja qualquer, ou talvez você esteja assistindo a alguma igreja, frequentando culto em algum lugar. Se você for perguntar ao pastor, o pastor, são poucos que são salvos? Qual seria a resposta? Ou imagina entrando numa congregação de 1000 pessoas e perguntando ao tal pastor, são poucos dessas pessoas que são salvos? Qual seria a resposta? A resposta declarará claramente se isso é um ladrão e salteador ou é um servo do bom pastor. Porque os servos do bom pastor vão apresentar a mesma resposta do bom pastor. Mas esses ladrões e salteadores não vão afirmar sobre jeito nenhum que são poucos que são salvos. Eles vão afirmar que as portas estão abertas, que todo mundo pode ser salvo pela graça, não por nenhum esforço que um podia fazer. Até mais, qualquer que fizer um esforço será excluído, porque estará, segundo deles, obrando a salvação, não pela vontade de Deus, senão por as suas próprias obras. E no fim, qualquer que fizer um esforço será rejeitado. O que eles estão fazendo com essas doutrinas, esses ensinamentos, é simplesmente queimando a porta para todo mundo pisar sobre os muros e pisar sobre Jerusalém. E hoje existem muitos escombros. Mas quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Porque os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esses muros que deveriam definir quem está dentro do reino e quem está lá de fora, quase não existem. Esses muros que deveriam fazer uma separação entre o povo de Deus e os filhos deste mundo, os filhos de diabo, estão destruídos. Hoje uma pessoa pode fazer exatamente o contrário do que Jesus ensinou e mesmo assim ficar com toda a confiança que ele é salvo até a vida eterna, por simplesmente acreditar num conceito de Jesus que esses ladrões e salteadores formularam e pregaram, no qual essa pessoa está confiando em sua salvação. Mas esse Jesus que hoje as pessoas estão confiando para serem salvos, é um Jesus falso, é uma porta queimada, é um preconceito ou um conceito equivocado de quem é Jesus. E esse Jesus permite qualquer dos seus seguidores pisar sobre os muros, destruir seus muros, pisando sobre os escombros, fazendo com que todo mundo se ache cristão. Mesmo estando lá de fora ou passando por dentro por um caminho diferente. Neemias capítulo 4, de verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Existem muros que Jesus estabeleceu que deveriam fazer uma separação entre quem é cristão e quem não é, entre quem está dentro do reino dele e quem está de fora. E temos que começar com nossas próprias vidas, examinando as nossas vidas, para verificar se estamos dentro do reino ou fora do reino, ou quais são as mudanças que temos que fazer para entrar nessa porta estreita, para caminhar nesse caminho angosto. Existem muros de separação que Jesus estabeleceu. Jesus falou bem claro sobre várias coisas práticas, sobre várias coisas que trata das situações que hoje estamos confrontando. Jesus colocou um muro enquanto um matrimônio, dizendo: vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Em Lucas 16, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. O muro está claro. Quem estiver casado com a segunda vez, enquanto a primeira esposa ainda está vivendo, está cometendo adultério. Esse muro exige qualquer que quiser entrar pela porta estreita, se separar desse segundo matrimônio ou, se for possível, voltar à primeira esposa ou o primeiro marido, ou ficar sozinho, confiando em Deus, pagando o preço de se separar de uma relação adúltera, seja qual for. Hoje esse muro foi destruído por meio de ladrões, pastores que poderiam explicar e dar muitas razões para excusar ou desculpar qualquer pessoa nessa situação, permitindo qualquer pessoa no segundo matrimônio entrar pela porta queimada e achar que é parte do reino de Cristo, quando não é. Essa falsa confiança, essa falsa certeza vai ser o motivo pelo qual a maioria das pessoas vão acabar nesse dia do juízo, como Jesus falou, dizendo: Senhor, Senhor. Mas vão ouvir a resposta: apartai-vos de mim, os que pratiqueis a iniquidade. Outra porta que Jesus estabeleceu é sobre o perdão. Todo mundo hoje acha que o perdão de Deus está aberto para qualquer pessoa que procura. Mas Jesus falou e explicou como deveríamos procurar o perdão de Deus, dizendo: se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje tem muitas pessoas procurando e achando que já conseguiram o perdão de Deus, cheias de problemas e ofensas que não estão nem dispostos a perdoar. Pior ainda, eles nem estão dispostos para perdoar. Pelo contrário, a maioria das pessoas estão preparados para se defender ou tomar vingança de qualquer forma ao serem ameaçados por qualquer ameaça, seja qual for. Quando Jesus falou dizendo, amarás, dizendo que ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiades o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orei pelos que os perseguem. Para que? Para vos tornais filhos do vosso Pai Celeste. Agora, qualquer pessoa pode tornar filho do nosso Pai sem amar os seus inimigos, sem estar disposto a amar os seus inimigos, fazendo igual como o mundo, buscando um advogado para se defender frente de uma crise, frente de uma ameaça ou uma ofensa, sem fazer o que Jesus falou, dizendo, não resisteis ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Muito pelo contrário, eles irão à lei para procurar a justiça, para não cumprir com voltar a outra face, procurando salvar suas vidas nesse mundo, sem amar os teus inimigos, porque não perdoarem, nem estão dispostos a perdoar, porque não estão respeitando esses muros. Mas mais, eles estão destruindo esses muros, achando que eles podem entrar no reino de Deus sem respeitar eles. Por que não podemos simplesmente deixar que esses muros identifiquem quem é cristão e quem não é cristão? Por que não podemos deixar que esses muros cumprem o papel de fazer essa separação entre o mundo e o povo de Deus? Por que temos que aceitar pessoas que estão procurando brechas para entrar no reino de Deus? Por que temos que aceitar como cristã mulheres que não respeitam esses ensinamentos, tais como onde Jesus falou, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quantas mulheres hoje estão dispostas de vestir do modo que eles quiseram, sem preocupar pela forma em que um homem podia olhar e desejar a elas? Ou pior ainda, até mulheres que estão botando alguma roupa que atrai a atenção do homem, com a intenção de ser vista de forma bela, de ser desejado pelos homens, achando assim mesmo que seus corações estão com Cristo, pisando os muros, fazendo escombros com esses ensinamentos, fazendo tropeçar homens e sendo aceitas como cristã. Porque hoje ninguém respeita os muros que Jesus estabeleceu. Quantas pessoas hoje estão dispostas a respeitar os muros de não acumular tesouros aqui nessa terra, onde os ladrões escavam e roubam? Quantas pessoas estão dispostas a aceitar o muro que nos permite servir somente um Senhor? Em vez de tentar servir a Deus e às riquezas, Jesus colocou esse muro outra vez entre ele e um jovem rico. Quando ele explicou e estabeleceu esse muro, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esses muros deveriam fazer as pessoas... E esses muros deveriam fazer essa separação. De modo que uma pessoa chega e ficar triste até o ponto de retirar. Ou entrar pela porta estreita ou retirar pela tristeza desse mundo. Assim edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Isso já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Na minha própria vida, quando eu comecei a praticar e edificar esses muros em minha própria vida, foi a luta mais difícil que eu podia até imaginar. Até que cheguei ao ponto onde confessei a Deus que eu nem sei como eu vou conseguir cumprir com aquilo que eu estou vendo. Eu nem sei o que fazer, mas... de alguma forma, tenho que fazer. Isso é o que vai acontecer se você estiver disposto de começar a trabalhar, de edificar esse muro, de fazer essa separação em sua vida, nas vidas dos demais. Você vai confrontar esse batalha, essa luta com as pessoas que vão chegar para atacar, irados, sobre modo irados, de comum acordo, para fazer confusão, para fazer cessar a obra em sua vida. Isso está acontecendo. No começo de Neemias, ou poderia ser até Esdras, eu não lembro exatamente, mas até essas mesmas pessoas começaram trabalhando junto, tentando pelo menos trabalhar junto com os israelitas, como fazendo de conta que eram amigos deles, somente para gerar confusão. De qualquer forma, procurando cessar a obra, fazer com que os muros não foram estabelecidos. O mundo não quer ver um cristianismo que tem muros de separação entre eles e o povo de Deus. Esses muros são uma ameaça, são confrontadoras, são coisas que traz convicção, mas são a única forma que Jesus estabeleceu em que uma pessoa poderia ser salvo, negando a si mesmo, pegando sua cruz e seguindo ele. Quem quiser preservar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida neste mundo, a salvará para a vida eterna. Hoje, todo mundo quer entrar em Jerusalém sem perder sua vida, levando um montão de escombros, de doutrinas, de ideias falsas, achando que isso vai passar, Mas essas coisas têm que ser eliminadas. Temos que procurar um fundamento onde podemos começar a reconstruir. Em verso 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Muitas vezes as pessoas estão chegando com esse desejo de edificar o muro, de entrar pela porta estreita, mas existem algumas ideias que eles estão tentando trazer de uma denominação, uma doutrina que eles antes participavam, que simplesmente são escombros. E essas coisas têm que ser eliminadas, têm que ser tiradas para poder entrar pela porta. Porque não vão encaixar dentro do reino de Deus. Não vão servir para uma base ou um fundamento pelo qual poderíamos reconstruir esses muros. Tem pessoas chegando, trabalhando junto com o povo de Deus, e até por muito tempo, às vezes, estão aqui, e até tarde ou temprano, acabam tentando colocar dentro dessa obra algum tipo de escombro, alguma ideia ou alguma doutrina que eles acham que é o fundamental. E isso acaba fazendo uma separação até o ponto de retirarem triste. Ou em alguns casos, ofendidos, irados, sobre modo irados, às vezes, ou sobre modo tristes. Esses escombros muitas vezes não permitem a uma pessoa edificar o muro. Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Isso é o princípio, isso é a base, isso é a única forma em que podemos edificar esses muros, esse começar a reconstruir nosso relacionamento com Deus. Qualquer coisa colocada antes disso vai ser motivo de uma grande ruína, porque a chuva vai começar, os rios vão transbordar, os ventos vão soprar, porque todos vão juntar de comum acordo para virem atacar. E o único que vai ficar é aquele que construiu e começou com ouvir essas palavras para praticar essas palavras. Se você perguntar a qualquer pastor hoje ou qualquer pessoa, qual seria o princípio, o começo da vida cristã? Qual seria a base e o fundamento para poder começar? Quantos diriam? Quantos terá a resposta ouvir as palavras de Jesus e praticá-las como o fundamento? Bom, todo mundo dirá que sim, é necessário praticar o que Jesus falou, mas esse fundamento se encaixa ou tem algum papel bem diferente de ser um fundamento. Bom, a maioria dará a resposta: bom, você tem que começar com um relacionamento pessoal com Jesus. O que é esse relacionamento pessoal com Jesus? Como se isso fosse a rocha, como se isso fosse o começo, como se tudo dependia disso. Eles estão começando com a salvação, ou, em outras palavras, eles estão começando com a casa já edificada, ou a casa é segura de qualquer chuva, de qualquer vento, achando que vai ficar firme. E logo eles acham que poderiam fazer algumas coisas que Jesus falou, achando que tem algum relacionamento pessoal com Jesus. Como se o relacionamento pessoal com Jesus for alguma coisa independente de ouvir suas palavras e fazer elas, ou alguma coisa preliminar ou necessário antes de poder fazer suas palavras. Mas Jesus falou sobre um relacionamento, dizendo que vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Jesus não deixou nenhuma brecha nenhuma para começar com outro fundamento. Mas hoje as pessoas estão procurando um Jesus, um faz de conta, um tipo de Jesus que eles imaginem que existem as suas próprias imaginações, imaginando os sentimentos dele, a cara dele, procurando alguma emoção durante um culto de louvor e achando que isso é o Espírito Santo tocando seu coração, e qualquer tipo de relacionamento com alguma coisa que eles estão fazendo de conta em suas próprias imaginações, em seus próprios corações. Mas tudo isso é pura areia, porque todo aquele que ouve essas palavras minhas e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Quando acaba a emoção, quando acaba a música, quando chega a chuva e os rios transbordam, quando os ventos começam a soprar, essa casa, por mais que a pessoa confia que será salvo, ou já foi salvo, essa casa será destruída, sendo grande a ruína. Porque em vez de procurar uma rocha, eles construíram sobre escombros, escombros das suas próprias ideias e imaginação. De um Jesus falso, pregá-lo, ensiná-lo pelos ladrões e salteadores, que se tornou uma porta queimada, pela qual qualquer pessoa pode passar, sem esforço nenhum, e ser salvo até a vida eterna, e ficar dentro da suposto reino de Deus. 11. Dizeram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Se não deixamos que os muros façam essa separação entre o povo de Deus e o povo do mundo, esses inimigos vão entrar. Esses falsos profetas vão se apresentar. E se não respeitamos esses muros que Jesus estabeleceu, não vamos ter nenhum princípio nem referência para examinar os frutos, para conhecer quem é verdadeiro e quem é falso. 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então, pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Jerusalém. E os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um, com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta. Para ali acorri, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um, como seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Os inimigos da fé queimaram a porta com sua teologia. Em seu lugar, colocaram outra porta e botaram placa com o nome Jesus. Agora, todo mundo quer entrar num reino, numa cidade que não tem muros. Mas essa cidade não é de Jesus. E esse reino não é de Deus. É pura invenção de Satanás para enganar a muitos. Se a porta pela qual você passou não tem pelos dois lados esses muros que são os mandamentos mesmos de Jesus, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, você entrou por uma porta falsa. E é bem provável que você está cultivando um relacionamento falso com Jesus falso dentro de um reino falso de Satanás. Então, assim como diz 2 Coríntios 6 e 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separarei-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que Deus abençoe as suas palavras.